aqui na tua Rádio Cacique, o programa da Prefeitura Municipal de Caseiros.
Dez horas 40 minutos, 24 graus de temperatura, nesta manhã de sábado, hoje 4 de abril, véspera de Páscoa, comércio aberto o dia todo em Lagoa Vermelha, aproveite para fazer suas compras. Lá em Caseiros também, aproveite para fazer compras em Caseiros, porque nós vamos agora para o informativo regional e hoje o destaque vai para o município de Caseiros. Temos vários assuntos para tratar no programa da Prefeitura de Caseiros hoje. E nós estamos recebendo aqui no informativo regional a inspetora de tributos do município de Caseiros, Clarissa Quilante, a quem já quero agradecer a presença e cumprimentá-la, Clarissa. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia. Hoje estamos aqui para passar umas informações.
E temos bastante coisa para falar hoje, né?
Temos bastante coisa do município, atualizar a população, os contribuintes, de algumas regras novas e alguns... umas modificações, uns benefícios que houveram, algumas leis que foram editadas agora no início do ano.
E sempre a gente tem. Hoje nós vamos atualizar a população de Caseiros, trazer orientações e várias informações referentes ao trabalho que a prefeitura desenvolve e que, é claro, os munícipes, eles são interessados em saber a respeito disso. Nós vamos começar falando de um dos assuntos, Clarissa, que é o IPTU 2026. Tem desconto para pagamento, mas nós queremos saber como é que está funcionando num todo o processo do IPTU por lá.
Sim, já estamos com o IPTU lançado. Ele está disponível no site da prefeitura. Uhum. Está disponível no setor de arrecadação e tributos para quem quiser retirar lá. O vencimento é em 10/7/2026, como sempre foi. Este ano mantiveram-se os valores do ano passado.
Não teve reajuste?
Não teve reajuste. É uma boa notícia.
É verdade, ótima notícia.
É uma boa notícia. Então, à vista, tem 20% de desconto até 10/7. Parcelado em 6 vezes, com 5% de desconto em cada prestação. Também os alvarás estão lançados. Uhum. Eles vencem em 10/7, em parcela única, sem desconto, mas mantiveram-se os mesmos valores do ano passado também.
E é interessante o prazo, porque quem já faz o encaminhamento do seu IPTU, já tem necessidade de alvará, já encaminha e já fica tudo resolvido numa vez só, né, Clarissa?
Isso. Isso aí. Outra coisa que a gente teve agora foi a adequação à lei federal dos MEIs.
Ah, é verdade. Vamos orientar as pessoas quanto a essa adequação. Qual é a situação? O que, que muda, Clarissa?
Então, o município não estava adequado à lei federal. Uhum. Essa lei é federal. E agora, no dia 3 de fevereiro, saiu a lei do município, na qual reduzem-se a zero, isenta-se todas as taxas de abertura, de cadastro, de baixa, taxa de expediente, vistoria e fiscalização ambiental, os alvarás dos MEIs, que são os microempreendedores individuais. Uhum. Então, todas as pessoas, tem umas pessoas que eu observei que estão indo retirar o carnê de pagamento dos seus alvarás e não sabiam ainda que estavam isentos, que os custos estavam reduzidos a zero. Então, a gente está informando que veio também esse benefício esse ano para a população, né? É uma grande inovação se adequar à lei federal. Então, estão todos isentos. A única coisa que a gente salienta é que eles não estão isentos do alvará físico na parede, uhum, para a vistoria dos órgãos da patrã.
Sim.
Então, eles necessitam retirar os alvarás, eles vão ter a fiscalização ambiental, vão ter a fiscalização sanitária, só não vão ter o custo pecuniário do valor, né, em dinheiro. Sim. De pagar. Estão reduzidos a zero.
Então, a mudança, eles precisam fazer algum encaminhamento ou somente na hora que for lá para buscar o alvará, eles vão saber que não precisa, então, fazer esse pagamento, essas isenções, e aí tem que fazer, a orientação é que essa licença ela esteja fixada lá para casos de fiscalização. Sim. Essa é a alteração.
Essa é a alteração. O encaminhamento é feito no setor de arrecadação e tributos, no qual ali a gente vai providenciar o alvará de localização, o sanitário e o ambiental todo ali neste setor. Vai ser encaminhado para os funcionários, para os colegas ali, e também o alvará do bombeiro nas edificações acima de 250 metros quadrados, exige-se, continua se exigindo. Então, vai ser, é só chegar no setor de arrecadação e tributos que a gente encaminha.
E é grande o número de MEIs que tem no município de Caseiros?
Sim, é em torno de uns 300
MEIs. Olha só, é bastante.
É bastante. Essas pessoas foram todas beneficiadas, né? Com a isenção. Então, temos uns 300 MEIs. Isso é importante, né? Para a população, para o desenvolvimento do município, claro. No qual existem várias empresas que foram construídas, que foram licenciadas nos últimos anos, né?
E isso até motiva o surgimento de novas MEIs, porque a regularização, ela faz parte, ela é importante dentro do processo da empresa, seja ela de pequeno, médio, grande porte, estando legalizada, com certeza, muitos benefícios traz, tanto para o município, é claro, mas também para cada um dos empresários, né?
Isso, é importante salientar também que a isenção foi das taxas do município, e que aquele valorzinho que é cobrado do INSS, da Receita Federal, na qual as pessoas têm a contribuição de R$ 80 por mês para se aposentar, para licença maternidade, para se licenciar com auxílio doença, esse valor não está isento.
Esse continua. Somente as taxas de tributos municipais, a essa isenção.
Isso
é importante. É. A pessoa que tem alguma dúvida, quer buscar mais informações, vocês estão lá todo dia para atender a comunidade.
Estamos à disposição.
Uma outra novidade que, inclusive, a gente já está divulgando aqui na nossa programação é a manutenção de terrenos sem edificação, sem construção lá no município de Caseiros. O que, que está acontecendo lá que a gente possa e precisa orientar a comunidade, Clarissa?
Sim, então houve uma lei municipal, não existia essa lei, mas agora é a lei 1371 de 14 de março de 2026. Essa lei, ela tem o objetivo de manter os terrenos baldios limpos, livre de animais peçonhentos, do mosquito da dengue. Então, assim, a gente vai orientar a população que, primeiro, a gente vai fazer vai ter um caráter informativo. O informativo vai ser que a Vigilância Sanitária, juntamente com a Secretaria de Serviços Urbanos e o agente de endemias, eles vão visitar os terrenos que estão em situação de mato, com entulhos, e vão orientar a população, vão fazer uma notificaçãozinha, orientar que em 15 dias eles estejam limpos,
né? Tem que providenciar a limpeza.
Caso não haja, nós vamos procurar esses contribuintes, né? Caso não haja a limpeza, o próprio município vai efetuar a limpeza. E quando efetuar a limpeza, vai haver a cobrança da taxa de uma VRM, que hoje é o valor de R$ 351. Então, sairá mais barato a pessoa
providenciar a limpeza
e não causar essa situação, né, de ter que a prefeitura limpar, porque o objetivo é mesmo não haver entulhos, não haver os animais peçonhentos, o mosquito da dengue, né?
E isso faz bem para todo mundo. O dono do terreno, que vai estar sempre com o terreno bonito, terreno limpo, para a cidade, que vai ter um visual bonito, não vai ter aquele terreno cheio de entulho, de mato alto. E para essa questão que você fala, é mosquito da dengue, é animais peçonhentos, que é normal de se criar em terrenos que não estejam limpos. Então, por isso, essa lei criada e já em vigor. Existe penalização em caso de reincidência? Daqui a pouco o município providenciou a limpeza uma vez, providenciou a limpeza duas vezes. O município pode ir providenciando a limpeza sempre cobrando, ou existe uma penalização a mais para a pessoa que não cumprir a lei?
A penalização a mais será a VRM mesmo, lançada.
Lançada,
vai ser. Então, se continuar a se reincidir, não limpando, vamos ter que lançar a taxa dos 351, porque há a necessidade de manter limpo, né?
E o proprietário desse terreno, ele já vai tomar conhecimento dessa limpeza e da expedição dessa taxa, ou somente quando, por exemplo, ele for buscar o seu carnê do IPTU para fazer o pagamento?
Não, nós vamos notificar a pessoa, uhum, né? Caso não haja, a gente vai levar, vai colocar com... AR,
sim,
uma cartinha registrada com aviso de recebimento, vamos informar a pessoa, não vai ser uma surpresa depois chegar daqui um ano, dois na prefeitura e ter um valorzinho lançado,
sim,
né?
Sim, essa lei ela foi criada bem recente, ela já está em vigor?
Já está em vigor.
Uhum. E a partir do início de maio já começa essa atitude do município em providenciar a limpeza?
Isso, dia 1º de maio vai começar as vistorias,
sim,
nos locais,
uhum,
né? Junto com a Secretaria de Serviços Urbanos e a Vigilância Sanitária e o Agente de Combate a Endemias.
Então, nesse período, está sendo feita toda aquela campanha de divulgação, de orientação, para que as pessoas já possam tomar conhecimento e evitar qualquer desconforto futuro,
isso,
né, Clarissa?
Estamos fazendo um caráter informativo. A partir de 1º de maio, que vai começar a ser feita, uhum, as visitas nos locais. E temos 277 terrenos baldios.
Ah, isso que eu ia perguntar, se tu tinha mais ou menos uma estimativa de quantos terrenos. É bastante, né?
Fizemos esse levantamento essa semana, são bastante... lotes, né?
Sim.
Então a gente precisa manter limpo para a cidade ficar bonita,
claro,
né?
Essa lei, ela vale para a área urbana ou de alguma forma para a área rural também, que já é diferente, né, Clarissa?
Para a área urbana.
Para a área urbana.
Para a área urbana.
Uhum. Uhum. Muito bem. Vamos para outro assunto.
Vamos.
Nós temos vários assuntos hoje para colocar em dia. Nós vamos falar agora sobre transferências de imóveis e ITBI. Como é que funciona esse processo lá em Caseiros?
O que a gente quer colocar, assim, é que observa que as pessoas, às vezes, não têm o conhecimento, não têm a informação,
uhum,
de que na transferência dos imóveis é necessário colocar as benfeitorias. Então, essa lei é de 2019. Há casos em que pessoas indagam se podem transferir só o lote e deixar a benfeitoria na hora da transferência. Não, então a gente em 2019 teve essa lei que objetivou a regularização das construções clandestinas e irregulares. Então ela objetivou para arrecadar, claro, né? E para regularizar o que não estava regularizado. Então, é necessário, junto à regularização, junto aos órgãos municipais e os cartórios de registros de imóveis, a colocação do imóvel junto com o terreno na transferência. Atualmente, o valor do nosso ITBI é 2%.
Uhum.
Não estamos com um valor muito alto, né? Então... salientamos a inclusão da benfeitoria, que é necessária.
E é importante, porque vai chegar o momento que se precisa estar com tudo, sim, isso em dia. Ai, vai fazer uma venda, é uma questão de herança, por exemplo. Em algum momento da vida precisa regularizar tudo. Então, já se adianta o processo para não, daqui a pouco, criar um transtorno ou um problema maior futuramente, né, Clarissa?
Sim, fica tudo arrumado, né,
uhum,
com o objetivo da venda, do inventário,
sim,
isso aí, né?
E a pessoa, por exemplo, que tem hoje um terreno, ele construiu, mas ele não fez todo esse processo. Ele pode ir lá fazer a solicitação ou somente no momento em que ele vai fazer uma transferência, por exemplo? Qual é a orientação?
Ele pode ir
pode
lá.
Pode e deve.
Pode e deve. A gente trabalha em conjunto com a engenharia, com o setor de engenharia.
Uhum.
Então é só chegar na prefeitura que... A primeira parte é feita pelo engenheiro.
Sim.
A parte do alvará de construção, a pessoa deve ter o alvará de construção. O habite é dado quando da habitação, quando da liberação da obra, que foi construída de acordo com as normas do município, e depois é feita a verbação. Porque esses requisitos, o cartório de registro de imóveis exige.
Exige. É uma sequência, uma coisa depende da outra até você ter todo o imóvel regularizado.
Então, quem tiver intenção, interesse, pode chegar na prefeitura que a gente vai encaminhar. O setor de arrecadação ali, ele lança as taxinhas só,
uhum,
mas a parte de regularização é com o setor de engenharia.
Muito bem. E qualquer dúvida que a pessoa... tem a respeito, é só se dirigir à prefeitura que vocês vão direcionar para o setor responsável, claro, para esclarecer tudo, né, Clarissa?
Sim, é só chegar ali que a gente encaminha para o setor responsável.
Muito bem. Outro assunto que nós pautamos para hoje são os benefícios de colocar o CPF na nota. A gente sabe que está chegando no momento que não tem mais opção de você querer ou não. Tem que colocar o CPF na nota. Mas ele traz benefício tanto para o município quanto para a pessoa que está fazendo esta compra, porque pode dar problema futuramente se não tiver. Qual é a orientação do município quanto a esse assunto?
Sim, nós temos a nota fiscal gaúcha, na qual a pessoa colocando o CPF na nota, ela ganha até 5% de desconto no IPVA e são sorteados 3 contribuintes por mês com um prêmio de R$200. Qualquer pessoa do município ou a pessoa que estiver de passagem por ali e passar num posto de combustível, no supermercado, vai estar concorrendo, por causa que é um benefício essa a nota fiscal do governo do estado, né? Então, os benefícios são quanto à saúde, à educação, à segurança e infraestrutura do município, no qual volta o retorno para o município, né? E a gente orienta, assim, que quem não tem o cadastro pode ir no setor de arrecadação e tributos, que eu e a minha colega Eliane vamos ajudar a fazer o cadastro. Ali, escolhe-se entidades para dar o retorno para essas entidades. E em Caseiros nós temos a escola João Rodrigues de Souza e o EMEI Crescendo com Você. Então, além de a pessoa estar tendo o desconto do IPVA, de ter o prêmio de R$200 no sorteio, a pessoa vai contribuir com o retorno para essas duas escolas.
E,
né,
é importante que a pessoa não vai pagar mais nada, não vai pagar por isso. Ela não tem um custo a mais. Simplesmente aquele imposto que naturalmente e normalmente ela já paga na nota, parte desse recurso certamente vai voltar para o município. E aí está a importância de ter esse cadastro e de colocar o CPF na nota, né, Clarissa?
Isso. Assim, Rudi, eu gostaria só de colocar mais um assunto.
Sim.
Eu vou te pedir licença.
Claro.
No qual a gente conversou ali com a gestão municipal, assim, quanto à reforma tributária. Os pequenos municípios vão ser impactados na distribuição da cota parte do governo federal e do governo estadual. Então, Caseiros, como tem em torno de 3 mil habitantes, é um município pequeno, vai sofrer cortes. Porque 85% da distribuição dos benefícios, dos valores repassados, são em relação à população. 5% são gerais para o município e 10% são baseados nos índices de educação. Então, a gente pede para a população, assim, que mantenha seus impostos em dia, porque o município vai precisar desse valor.
Desse retorno
dessas receitas municipais, porque os cortes com a reforma tributária vão impactar o nosso município. Então, quem tiver intenção de parcelar os seus débitos, pode chegar no setor, que é possível parcelar até em 20 vezes.
Facilita muito para o contribuinte, né?
Facilita mesmo. A gente, essa lei, ela é uma lei contínua, não é uma lei de refis. A pessoa pode parcelar em 20 vezes, dando 10% de entrada e, no mínimo, R$50 a parcela. Então, é isso que a gente pede.
Isso é importante. Quanto ao bloco de produtor rural e a prorrogação de prazo, qual é a alteração, qual é a orientação quanto a isso, Clarissa?
Houveram poucas pessoas que procuraram, nós vamos prorrogar até o dia 10/4, agora, sexta-feira, o visto do bloco. O visto do bloco fica, então, até sexta-feira. E o uso do bloco de produtor rural, físico, o talãozinho, continua a informação que é até dia 30/4. Depois vai ser só eletrônico.
Só eletrônico, né?
Então, quem precisar baixar o bloco, né, fazer o visto, até sexta-feira a Eliane vai estar fazendo.
Então tem mais uma semana para fazer esse encaminhamento.
Isso.
Muito bem. Bastante assunto a gente bastante tinha para hoje, né? Hoje a gente atualizou bastante. E qualquer informação referente a qualquer um desses assuntos que nós falamos hoje, até vou repetir, o IPTU, a adequação da lei federal dos MEIs, a manutenção de terrenos sem construção, transferência de imóveis e ITBI, CPF na nota e bloco do produtor rural, qualquer assunto, o setor está lá sempre disponível para orientar a comunidade.
Isso. Agradecemos. E uma feliz Páscoa a todos.
Da mesma forma. Um bom final de semana, feliz Páscoa, bom trabalho para vocês lá, Cris.
Obrigada.
Muito bem. Está aí, ouvintes, no nosso programa informativo regional. Hoje recebendo o município de Caseiros, conversamos com a inspetora de tributos, Clarissa Quilante, conosco nesta manhã de sábado aqui na nossa programação. 11 horas, nós vamos para o intervalo. Já voltamos com participações da nossa unidade móvel por aqui. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo, 145, em frente à Academia Summer Fit. Fechou o ano na DG Sul. É o momento de fechar o seu ano com o melhor negócio. Tem o novo Chevrolet Onix 2026 à pronta entrega, a partir de R$ 84.990, ou com taxas a partir de 0%. Passe na DG Sul Chevrolet e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cindy Lojas informa. Quando você compra nas lojas de sua cidade, você ajuda a aquecer o mercado local, gerando empregos e fomentando a nossa economia. Aqui tem aquela loja que te deixa levar amostras para experimentar em casa. As que fazem promoção toda semana. As que facilitam as trocas. As que te atendem de forma personalizada. E as que fazem tudo isso junto. Compra em Lagoa. Você faz o comércio mais forte. Cindy Lojas. Incentivando o comércio da nossa região.
Cindy Lojas informa. Neste sábado, o comércio estará aberto o dia todo. Aproveite e